Estamos aqui no Tratado de Sukkah, na página 55, Amud Bey, na última linha. A gente se dá na Mishnah que no Shabbat, que caía dentro das festas, o Lechem HaPanim, aqueles 12 pães que ficavam em cima da mesa, do Shulchan, dentro do Eichal, que era normalmente dividido para ser comido pelo grupo que vinha trabalhar nessa semana e pelo grupo que trabalhou na semana anterior, ele era dividido no Shabbat, quando os grupos se trocavam. 6 pães eram pegos pelo grupo que estava saindo e 6 pães eram pegos pelo grupo que estava entrando. Mas no Shabbat, que era dentro da festa, das festas, eles eram divididos os pães por todos os grupos que vieram trabalhar no Beit HaMikdash. Tanu Rabanan, estudaram nos Chachamim. Inai shekol ha-mishmarot shavot b'chiluk lechem ha-panim. Onde a gente sabe que todos os grupos eles recebem parte nesses 12 pães na época das festas. Talmud Lomar, que está escrito no Pasuk, chelek que chelek yochelu. Está escrito que eles vão se dividir, parte por parte eles vão comer. Então a Gemara explica o Pasuk da seguinte forma: que chelek avodá, que chelek achilá. Do mesmo jeito que no trabalho eles se dividem o trabalho de uma forma igual, todos os grupos podem trabalhar no Beit HaMikdash, assim, comer o que se comia no Beit HaMikdash também era dividido de uma forma igual. Pergunta a Gemara, o Maia, Achilá, sobre que comida o Pasuk está se referindo? Ilema Korbanot, se estiver indo sobre os sacrifícios, Meata Unafka, a gente aprende de outro lugar. Escrito no Pasuk, La Koena Makrivotá Lotie. Escrito no Pasuk que o Kohen que sacrificava o sacrifício, ele recebe a parte dele no sacrifício, ou seja, ele come a carne do sacrifício. Então, já que todos esses dias das festas, todos os grupos trabalhavam no Beit HaMikdash, então todo mundo recebe partes dos sacrifícios para comer. Então, sobre o que passou, veio falar que do mesmo jeito que eles dividiam o trabalho, eles dividiam a comida. O que o passou veio inovar? Ela, Lechem HaPanim, está indo sobre os pães e dá em cima do Shulchan, os 12 pães. Yachol, av bechovot abot shelo machmat haregel beregel. Será que eu vou te falar, não? O Pasuk está indo sobre os outros korbanot, os korbanot que não vinham, não eram sacrificados por causa da própria festa. Isso todos os grupos vão se dividir. Talmud Lomar, está escrito no Pasuk, levado em um canama lavot. Eles dividem tudo, fora o que eles já dividiram entre eles, que cada grupo vai trabalhar na semana dele. Mamachru avot de zelazé. O que os pais, os pais desses Kohanim venderam um para os outros, Ani Beshabati, Vatava Shabatha, que cada grupo de Kohanim vai trabalhar em uma semana. Então, já que eles já dividiram as semanas entre os grupos, então, mesma semana que caiu a festa de Sukkot, também já pertencia a um certo grupo de Kohanim. Então, todos os trabalhos que não eram feitos por causa da própria festa, isso já pertencia àqueles Kohanim daquela semana. Então, o que o Pasuk veio inovar para a gente, que era dividido entre todos os Kohanim, fora os sacrifícios das festas, a gente tem que falar que está indo sobre os 12 pães que eram divididos no Shabbat. Fala, Gmará. Be'atzeret omer lo eilach. Itma. A gente estudou uma discussão entre Rav e Rav Babachana. Rav Amar, Sukkah v'chakachzman. Rav disse que na primeira noite de Sukkot, a gente recita a brachá de Leishev Basukah, a brachá que era feita sobre a mitzvah de Sukkah, antes de recitar o Shekhiano. E Rav Babachana Amar, Rav Babachana sustenta, não. Zman v'chakach Sukkah. Primeiro se recita o Shekhiano, e depois se recita a brachá sobre a mitzvah de Sukkah. Qual que é a explicação dessas duas opiniões? Fala Gmará, Rav Amar, Sukkah v'chakach Zman. Rav sustenta que se recita a brachá da mitzvah de Sukkah antes da brachá do Shekhiano. Chiuva de Yom Adif. A obrigação do dia é melhor. Ou seja, é melhor antecipar o chiuv do dia. Ou seja, é melhor antecipar a obrigação do dia antes de agradecer a Hashem que ele chegou no tempo dessa obrigação. Da Bavachana Omer, Amar, Bavachana discute e diz, não, Zman Bavachak Sukkah. Primeiro se faz o Shekhiano e depois se recita a brachá sobre a Sukkah. Por quê? Que Tadir, Vesheinot Tadir, Tadir Kodem. Como a gente já estudou antes, que uma coisa que é mais cotidiana que a outra. Ou seja, uma coisa que a gente recita mais vezes que a outra, ela é sempre antes. Então, já que o Shehriyanu a gente faz em todas as festas, e a Berachat da Sukkah a gente só faz em uma festa só, então é mais, a gente costuma fazer a Berachat Shehriyanu mais do que a Berachat de Lishem Basukkah, então ela é antecipada a Berachat de Sukkah. Então, aqui a gente vê que uma discussão entre Rav e Rav Bachana. O que é melhor? É melhor recitar Berachat uma coisa que é mais comum, ou é melhor antes, ou é melhor recitar a Berachat da obrigação do dia antes da Berachat de outras Berachot? Fala agora, leima Rav e Rav Bachana bepluta de Beit Shammai e Beit Hillel Kamifliki. Agora vai tá tentando provar que a discussão entre Rav e Rav Bachana já foi discutida entre Beit Shammai e Beit Hillel muito antes. Etano Rabanan, que está no nosso Chachabim, Dvarim Sheben Beit Shammai e Beit Hillel Beseudá, essas são as coisas que Beit Shammai e Beit Hillel discutem em assuntos relacionados à refeição. Beit Shammai Omrim, Beit Shammai nos diz que em Shabbat, quando se faz o Kiddush, Mevarech Alayom, Vachakach Mevarech Alayayim. Primeiro se recita a brachá relacionada ao dia e depois se recita o Borei Pri Agafra. Ou seja, primeiro a gente faz o próprio Kiddush e depois a gente faz o Agafra. Beit Hillel Omrim, Beit Hillel diz que não, a gente faz como a gente costuma hoje. Mevarech Alayayim, primeiro se faz o Borei Pri Agafra e depois Vachakach Mevarech Alayom. E depois se faz a brachá sobre o dia. Agora a Gemara vai explicar por que cada um sustenta da forma que ele sustenta. Beit Shammai Omrim Mevarech Alayom Vachakach Mevarech Alayayim. Beit Shammai sustenta que primeiro ele recita a brachá sobre o dia e depois ele recita a brachá sobre o vinho. Shayom Gorem Layayim Sheyavo. Uma primeira explicação é porque o dia, ele que causou a brachá do vinho. Ou seja, se o dia não fosse o dia de Shabbat, então a pessoa não ia fazer essa brachá de Borei Pri Agafra. Então primeiro a gente precisa fazer a brachá pela causa. Então já que a causa da brachá de Borei Pri Agafra é o Shabbat, então primeiro se faz a brachá sobre o dia, e depois se faz a brachá de Borei Pri Agafra. E mais uma explicação, o que veio antes? O dia se santificou, ou seja, o Shabbat entrou antes de eu ter vinho na minha frente. Então a gente vai fazer as coisas na ordem. Do mesmo jeito que o Shabbat veio antes de eu ter o copo na minha mão, assim também a gente vai recitar a brachá sobre o Shabbat antes de recitar a brachá sobre o vinho. O Beit Hillel Omrim, Beit Hillel diz, Mevarech Alayayim, Vachakach Mevarech Alayom. Primeiro se faz a brachá de Borei Pri Agafra, depois se faz a brachá sobre o dia. Shayayim Gorem Lekidush Sheteamer. Fala Beit Hillel, porque o vinho, ele causa que o Kiddush seja dito. Ou seja, se a pessoa não tem vinho, ela não pode fazer o Kiddush. Então quem causou que o Kiddush pode ser dito? O vinho. Então já que o vinho que causou o Kiddush, então a gente tem que antecipar a brachá do vinho e depois a gente vai fazer a brachá sobre o dia. Da Varacher, outra explicação. Birkata yayin tedira, birkata yom einat tedira. A brachá do vinho, a gente costuma ela mais do que a brachá do dia. Ou seja, a gente toma vinho todos os dias da semana, a gente recita a brachá de Borei Pri Agafra. Já a brachá sobre o dia de Shabbat só se recita uma vez por semana. Então já que a brachá do vinho ela é mais comum do que a brachá sobre o dia, a gente tem aquela regra que tadir vexenot tadir, uma coisa que é mais comum que outra, então tadir kodem, a coisa que é mais comum ela é sempre antecipada. Então a gente vê uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, o que é melhor? Fazer a brachá do dia antes da brachá do vinho, ou é melhor fazer a brachá do vinho, que era uma brachá mais comum, do que a brachá do dia? Fala Gemara, leima Rav da marca Beit Shammai. Rav que sustenta em relação a Sukkah, que também a gente faz a brachá do dia, ou seja, a brachá de Sukkah, antes da brachá que é mais comum, a brachá de Shehriyanu. Ele sustenta como Beit Shammai, que se faz a brachá do Shabbat antes da brachá do vinho. Irava babachana da marca Beit Hillel. Irava babachana, ele sustenta como Beit Hillel, que se faz a brachá mais comum antes da brachá do dia. Fala agora, não é, a gente pode explicar as duas opiniões, tanto a opinião de Irava como a opinião de Irava babachana, como as duas opiniões de Beit Shammai e Beit Hillel. Amalekha Rav, Irava dizer pra gente, Anade Amrei, afilo le Beit Hillel. Eu posso sustentar mesmo como Beit Hillel. Por que que Beitila sustenta que a gente faz a brachá do vinho antes da brachá do dia? Ela chayayim golem lekidush teamei. O motivo que Beitila sustenta que a gente antecipa a brachá do vinho é por causa que o vinho causou o kidush sedito. Mas aqui no caso de Sukkot, se a gente não tivesse Shechiyano, a gente não ia fazer a brachá de Sukkot? A brachá de Shechiyano, a brachá de Sukkot. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, já que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente recita antes da brachá de Sukkot e depois da brachá de Shechiyano. Rabbi Abba Bachana nos diz: eu posso sustentar mesmo como Beit Shammai. Que Atkan lá abre Beit Shammai, por que o Beit Shammai fala lá pra gente que primeiro a gente faz a brachá do dia e depois faz a brachá do vinho? Ela Shayom Gorem Layan Shiavó, porque o dia causou que a gente recite a brachá sobre o vinho. Avalacha, mas no caso de Sukkot, e lá Sukkah Milo Amrinanzman, se a pessoa não tem Sukkah, a pessoa está no caminho e não precisa de Sukkah, certamente ele vai falar o Shechiyano sobre o Yom Tov. Então, já que ele fala o Shechiyano mesmo sem tendo a mitzvah de Sukkah, por isso a gente fala que a brachá mais comum a gente fala antes, já no caso de Kiddush. Já que se não tivesse o dia que causasse a brachá do vinho, a gente não ia recitar a brachá do vinho, a gente recita a brachá do dia antes de recitar a brachá do vinho. Tinan, agora a Gemara vai provar da nossa Mishnah como que é a halakha entre essas duas opiniões. Tinan, eu disse na nossa Mishnah: Be'atzeret, no dia de Shavuot, omer lo eilach matzah, eilach hametz. Se Shavuot caiu no Shabbat, que eles dividiam tanto os shtei alechem, tanto as duas halot do sacrifício de Shavuot, como o pão do sacrifício, ou seja, dos pães que estavam em cima do shulchan, que um era hametz e outro era matzah. Os pães em cima do shulchan, eles eram feitos de matzah. Já os pães do sacrifício de Shavuot eram feitos de hametz. E a Mishnah fala que como que eles dividiam os korbanot? Primeiro eles falavam, eilach matzah, pegue o pão, pegue a matzah do lechem apanim, e depois pegue o pão de Shavuot. Primeiro a matzah do lechem apanim, depois o pão de Shavuot. Ve'acha de hametz ikar o matzah tafel. E aqui que o hametz é o sacrifício do dia, e a matzah é o sacrifício de todo o Shabbat, e não é a principal obrigação do dia. Ve'katani, mesmo assim está escrito, elach matzah ve'elach hametz. Primeiro eles davam o sacrifício da matzah, ou seja, primeiro davam a matzah do lechem apanim, e depois davam o pão do sacrifício de Shavuot. Então a gente vê que Tadir Vesheinot Tadir, Tadir Kodem, que o sacrifício ou o pão do amatzá do Lechem Apanim, que era uma coisa mais comum que acontecia a cada semana, ela é antes do sacrifício de Shavuot, que era só uma vez por ano. Mesmo que o sacrifício de Shavuot é a obrigação do dia. Então Tiuv Tadir Avson, uma pergunta para Dav, que fala que a obrigação do dia vem antes do que é mais comum. Amalecharav, disse Dav, não, isso que está escrito na nossa Mishnah é uma discussão entre dois Tanaim. Tanai é uma discussão entre dois Tanaim. De Tanai a gente estou numa praia, Eilach matzah, eilach hametz. Primeira opinião diz que primeiro se dava a matzah do lechem apanim, depois se dava o pão do sacrifício de Shavuot. Mas Abba Shaul nos diz, eilach hametz e eilach matzah. Primeiro se dá o pão do sacrifício de Shavuot, e depois se dá o pão do sacrifício das matzot de lechem apanim. Então a gente vê de Abba Shaul que certamente o sacrifício do dia é mais importante do que do sacrifício mais comum. Fala agora, Adarash Abnachon Barav Chizda lo que divridav. De Amar, Sukkah, Vachakach Zman, Elazman, Vachakach Sukkah. Falou Rav Nachman, o filho de Rav Chizda, que Alachá não é como Rav. E sim, como que se deve fazer? Se deve falar o Shechiyano e depois vai recitar a Brachá da Sukkah. Virav Sheshet Berei de Ravid, de Amar. Rav Sheshet Berei de Ravid fala como Rav. Sukkah, Vachakach Zman, primeiro recitar Leshem Basukkah, Brachá da Sukkah, e depois falar o Shechiyano. Veir Chetai, Alachá é Sukkah, Vachakach Zman. Primeiro se recita a Brachá da Sukkah, e depois se recita a Brachá de Shechiyano. Estava escrito na nossa Mishnah que o grupo que trabalhava naquela semana que caiu a festa de Sukkot, ele fazia todos os sacrifícios que não eram ligados à festa. Quais que eram esses sacrifícios? Então a Mishnah enumera Tmidim, os sacrifícios do Tamid, Nedanim e Nedavot, que as pessoas traziam coisas que eles prometeram, queriam dar presentes para o Beit HaMikdash. E depois a Mishnah enumera mais duas coisas: Veshear Kormanot Tzibur, os outros sacrifícios do público, o Makrim et Hakol. E a Mishnah fala mais que ele sacrificava tudo. Que são esses últimos duas coisas que a Mishnah enumera? Fala Gemara, Mishmar Shezmano Kavua Bechulei, Veshear Kormanot Tzibur, Leatui Imai. Que são esses sacrifícios do público que esse grupo também sacrificava? Leatui Eparelem, Devar Shal Tzibur, Veseria Avodat Chavim. Isso veio ensinar e aumentar o Parelem Davar Shal Tzibur, é um sacrifício que sacrificavam se o tribunal ele decidiu uma lei e todo o povo costumou com essa lei e depois descobriram que eles erraram. Então aí eles tinham que trazer um sacrifício pelo povo inteiro. Então esse era um sacrifício do público que também era feito mesmo na festa de Sukkot através do grupo que era fixo para aquela semana. Veseiria Avodat Chavim, se o povo pecou e fez idolatria também, ele tem, esse sacrifício era sacrificado pelo grupo que era fixo, era o grupo daquela semana que caiu a festa. E o Makriv et Hakol, o que a Mishnah quer dizer quando a Mishnah diz que esse grupo sacrificava tudo? Latui Imai, o que isso vem ensinar? Latui Kaita Mizbech. Também os korbanot que sacrificavam quando o Mizbech estava vazio. Não tinha nenhum sacrifício sendo sacrificado no Mizbech, tinha as moedas especiais no Beit HaMikdash, que se comprava dessas moedas sacrifícios de Olá para sacrificar no Mizbech quando ele estava vazio. Então esses sacrifícios, quando eram sacrificados na festa de Sukkot, também eram sacrificados pelo grupo daquela semana e não pelo todos os grupos que vieram participar dos sacrifícios da festa. Fala Mishnah, Yom Tov Asamuch LeShabbat Ben Milefanea Ben LeAchareah Hayu Kol HaMishmarot Shavot B'Chiluk Lechem HaPanim. Fala Mishnah, o Yom Tov, que ele era perto do Shabbat, tanto antes dele como depois dele, todos os grupos se dividiam o pão do Lechem HaPanim, dos pães do Shulchan, juntos. O que quer dizer Yom Tov Samuch LeShabbat? Tanto se o Yom Tov era sexta-feira ou o Yom Tov era domingo, mesmo que o Shabbat não estava dentro da festa. A gente estudou na Mishnah passada que o Shabbat era dentro da festa, então está escrito no passou que todo mundo se dividia nos pães, todos os 24 grupos. Aqui a Mishnah inova que mesmo o Shabbat que não faz parte da festa, o Shabbat é logo antes da festa, ou o Shabbat é logo depois da festa, também todo mundo se dividia, todos os grupos dividiam o Lechem HaPanim, os pães que estavam em cima do Shulchan. Porém, Chal Yod Yom Echad Afsik Bentayim, mas se tiver um dia separando o Shabbat da festa, tanto se o Shabbat é antes da festa, se o Shabbat é depois da festa, Mishmar Shezmano Kavua, o grupo de Kohanim, que era essa era a semana dele, Hayanotel Eser Chalot, eles pegavam 10 pães. Vamitakev, aqueles dois grupos que vieram cedo para o Beit HaMikdash para a festa, ou ficaram tarde no Beit HaMikdash da festa, não voltaram para casa naquele dia que estava separando entre a festa e o Shabbat, eles notem Shnaim, eles pegam os dois pães que sobraram. O Bishari Motashaná, em todos os anos, todos os dias do ano, ou seja, todos os Shabbatot do ano, Anichnas, o grupo que entrava naquele Shabbat para trabalhar, notem Shesh, ele pega 6 pães. Vayotzei, o grupo que saía daquela semana, já trabalhou a semana anterior, notem Shesh, ele pega 6. A Biúda, o Meira Biúda, discute, ele diz, Anichnas, o grupo que estava entrando no Tel Sheva, ele pega 7 pães. Veayotzei, o grupo que estava saindo no Tel Chamesh, só pega 5 pães. Fala Mishnah, Anichnasim Cholkim Betzafon. O grupo que estava entrando, eles dividiam os pães entre eles na parte norte do Beit HaMikdash, que era mais importante, que era mais sagrada. Veayotzim, aqueles que estavam saindo, Bedarom, eles dividiam na parte sul do Beit HaMikdash. Bilga tinha um grupo de Kohanim, Leolam Choleket Bedarom. Ela sempre, tanto se ela estava entrando, esse grupo, tanto se esse grupo estava saindo, eles dividiam o pão deles na parte sul do Beit HaMikdash. Veta'abata Kua Vechalonas Tuma. E mais duas coisas que esse grupo foi castigado, que cada grupo do Beit HaMikdash tinha um anel grande que estava fixo no chão para colocar os animais dentro do anel, para segurar eles, para poder fazer o abate deles de uma forma fácil. Então cada grupo tinha um anel que ele abria, se colocava a cabeça do animal e fechava, e aí se fazia o abate. Então o anel desse grupo, eles fecharam, eles trancaram esse anel para ele não conseguir, para esse grupo não conseguir abrir. E mais uma coisa que eles fizeram, tinha um certo lugar no Beit HaMikdash, que cada um tinha uma janelinha para colocar as facas deles para fazer o abate no Beit HaMikdash. Então a janelinha desse grupo eles tamparam. Eram castigos que deram para esse grupo de Kohanim. Agora vai explicar por que castigaram esse grupo. Fala agora. Mai milefaneu, mai mealachareia. Estava escrito na Mishnah que o Yom Tov, que estava perto do Shabbat, tanto antes dele como depois dele, todos os grupos de Kohanim dividiam os pães juntos. O que quer dizer um Yom Tov, uma festa que estava perto do Shabbat, tanto antes como depois? E lembra, se você vai me falar Lefanea Yom Tov Rishon, que antes do Shabbat tinha o Yom Tov, o primeiro dia de Yom Tov, e Leachalea, depois dela Yom Tov Achalon, e depois dela tinha o último dia de Yom Tov, aí no Shabbat Shabbatoch Alegre, então é um caso de Shabbat dentro da festa que a gente estudou na Mishnah passada. Ela Lefanea Yom Tov Achalon, que antes do Shabbat tinha o último dia de Yom Tov, e Leacharea Yom Tov Rishon, e depois, quer dizer, que o primeiro dia de Yom Tov era depois do Shabbat, então aí todos os grupos se dividiam com os pães do Lechem HaPanim. Maitai, mas por que todos os grupos recebiam? O Shabbat que caiu dentro da festa, a gente é estudante da Gemara, que a gente aprende do Passuk, mas por que aqui todos os grupos se dividiam? Que van de ane mekadme, ane meachet, kino labanan, milta keche de nechlo beade adadi. Fala, mas já que eles vieram para o Yom Tov, ali Shabbat não pode viajar. Então, se o Yom Tov cai no domingo, então eles tinham que vir na sexta-feira. Então, já que eles vieram já cedo por causa do Yom Tov, eles já dividiam junto para eles terem o que comer, eles dividiam todo mundo junto naquele Shabbat aos pães com todos os grupos. E a mesma coisa se o Shabbat caiu logo depois do Yom Tov. Já que eles não tinham tempo de ir para casa, então eles também dividem. Mas como a Mishnah falou para ele que se tiver um dia de diferença, aí já não divide, eles só ganham dois pães, não mais. Chal Yom Echad. Fala agora, a gente estudou que Rabi Yehuda sustenta que o grupo que entrava naquela semana recebia sete pães, e o grupo que saía só recebia cinco pães. Pergunta agora, por que eles recebiam, o grupo que entrava recebia dois pães a mais? Isso era como um pagamento, é isso que eles fechavam as portas. E todos os dias do Beit HaMikdash, a gente já estudou antes, eles abriam as portas do Beit HaMikdash. E ao anoitecer eles fechavam. Então naquele dia que eles estavam saindo, ou seja, no Shabbat, de manhã, o grupo que trabalhou toda a semana anterior abriu as portas. Eles que deveriam fechar as portas. Então já que o grupo que estava entrando, eles estão fechando as portas, que o grupo que saiu abriu, e deveria ser feito, esse trabalho deveria ser feito pelo grupo que saiu, então eles recebem como pagamento para isso mais dois pães. Pergunta Gmará, Venei Malei, Dal Vedal, eles vinham falar para eles, olha, o grupo que estava saindo, devia falar para o grupo que está entrando, olha, vocês semana que vem também vão sair, vocês vão perder dois pães por causa disso. Então, em vez de a gente perder cada semana, da semana que a gente sai, dois pães, vamos se dividir, cada um só recebe seis pães, e não vamos agora, que eu não tenha que te pagar agora por esse fechamento das portas que você está fechando, na semana que vem você também vai ter o mesmo problema, então vamos ficar seis e seis, na semana que vem você também vai ter seis e seis, em vez de ter só cinco pães. A Marabaia Butzina estava me cara, disse a Baia, eles vão responder para ele, olha, melhor essa semana já mais dois do que a semana que vem receber seis. Por quê? Como um exemplo, minha amiga. As pessoas preferem uma abóbora pequenininha do que deixar ela na terra para depois receber uma abóbora grande. Você nunca sabe como o ditado, melhor um na mão do que dois voando. Amara Biúda. A Biúda nos diz o Bemusafim Holkim. Falei, a Biúda, não só nos pães de Lechem HaPanim, eles dividem, assim também eles dividem o couro do sacrifício de Musaf do Shabbat. Ou seja, o grupo que entra e o grupo que sai não só dividem os pães, dividem o couro dos sacrifícios de Musaf do Shabbat. Ainda que mará, mente bem, a gente estudou numa braita. Mishmarata yotzet ose tamit. O grupo que estava saindo, ele faz o sacrifício de tamit shoshachar, de manhã. O Musafim, o sacrifício de Musaf. Mishmarah nichneset, e o grupo que estava entrando naquele Shabbat. Ose tamit shel ben arbaim, ele faz o sacrifício do tamit do anoitecer. O bazichim, ele também sacrifica, tinha aquela espécie de levoná, que era um tipo de pão que eles colocavam em cima do lechem apanim. Tinha a mesa dentro do Eichal, tinha 12 pães em cima dela, e em cima deles tinha os bazichim, tinha dois potes, duas colheres, com esse pó chamado levoná. Isso sacrificava no Shabbat. Então, o grupo que entrava naquela semana, entrava naquele Shabbat, ele sacrificava tanto o sacrifício de tamid do anoitecer, como essas duas colheres, esses dois potes de levoná. Veilo musafim holkim lokatan, e não está escrito nessa braita que eles dividiam o couro do sacrifício de Musaf. Fala, mas não, dessa braita a gente não pode provar não como Rabi Uda, porque Aitana bechalukah lokamai, esse Tana não está discutindo o que eles dividiam entre eles, sim estão discutindo os trabalhos que cada um fazia. Amarava, disirava, veatana de Shmuel, de Maire Bechaluká, ube Musafim Lokatani, arei o Tana da Yeshiva de Shmuel, ele sim discutiu o que os grupos se dividiam entre eles de sacrifícios, e eles não, ele, esse Tana de Shmuel não disse pra gente que eles dividiam também os dois grupos, o que estava entrando e o que estava saindo, o coro dos sacrifícios de Musaf. Tana de Shmuel, que estudou o Tana da Yeshiva de Shmuel, Mishmará Yotzet, Ose Tamit Shel Shachar Umusafim. O grupo que estava saindo naquela semana, eles faziam o sacrifício de Tamid de manhã e o sacrifício de Musaf. Mishmará Nichneset, o grupo que estava entrando no Beit HaMikdash naquela semana, Ose Tamit Shel Ben Arbaim Ubazichim. Eles fazem o sacrifício do Tamid do anoitecer. E o sacrifício dos bazichim, eles sacrificavam a levoná daqueles dois potes que a gente lembrou antes. E arba koanim ayu nichasim sham, e quatro koanim entravam no eichal para pegar os pães do lechem apanim. Shnayim mishmarzu, dois koanim desse grupo que estava saindo, e shnayim mishmarzu, e dois koanim do grupo que estava entrando. Vecholkim lechem apanim, e eles dividem o lechem apanim, eles dividem os pães, os 12 pães, de acordo com um Tana, cada um recebe 6. De acordo com o outro, cada um recebe 5, outro recebe 7. Veilu be Musafim Cholkim Lokatani. Mas não está escrito nessa braita que o couro do sacrifício de Musaf eles vão dividir entre eles. Então, Tiúvta de Rabi Uda, Tiúvta. Isso desprova o que Rabi Uda quis inovar. Fala agora. Anichnasim Cholkim Betzafon. Tano e Rabanano estudamos numa braita. Anichnasim Cholkim Betzafon. Kedei Shidushem Nichnasim. Aquele grupo que estava entrando, eles dividiam os pães, os seis pães dele, na parte norte do Beit HaMikdash. Como a gente mencionou antes, que era mais sagrada, para mostrar que quem está vindo trabalhar no Beit HaMikdash é mais importante. Vayotzim, aqueles que estavam saindo, o grupo que estava saindo, Cholkim Bedarom, eles dividem os seis pães dele na parte sul do Beit HaMikdash, que deixem o Shem Yotzim, para as pessoas saberem que eles estão saindo, eles acabaram de trabalhar. Bilga Leolam Choleket Bedarom. A gente estudou que esse grupo chamado Bilga, eles dividiam sempre os pães do Lechem Apanim na parte sul. Isso como um castigo para eles. Por quê? Tanu Rabaná, estudaram os Chachamim. Maseh de Miriam Bat Bilga. Aconteceu que a Miriam, a filha de Bilga, Bilga era o nome do Kohen, que fazia parte daquele grupo de Kohanim chamado de Mishmar Bilga, Sheimira Datá, ela saiu do caminho, ela se converteu para outra religião. Vialcha venised lestargiot echad levalchei evanim. E ela foi e casou com Stargiot, um dos reis dos gregos. Que Sheimichmasu evanim leichal, e quando os gregos vieram no Eichal, vieram no Beit HaMikdash, e conquistaram o povo, conquistaram o Beit HaMikdash, Aitam evaetet besandalal gabi amizbeach. Ela pegou a sandália dela e ela bateu no Mizbeach. ואמרה, ילד ג'יסי, לוקוס לוקוס, לובו לובו, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? Até quando você está acabando com o dinheiro do povo de Israel, ou seja, você come muitos sacrifícios e acaba o dinheiro do povo de Israel? Que você não está salvando eles na hora de aperto, ou seja, agora também todos os gregos estão conquistando o Beit HaMikdash, e você não está ajudando eles na hora do aperto. O que se chamou Chachamim Bedavar, quando os Chachamim ouviram isso, aí eles castigaram eles. Kavu et Abata, eles fecharam o anel onde que eles abatiam os sacrifícios deles. Vesatuet Chalona, eles fecharam a janela onde eles cuidavam das facas deles. E Yeshomrim, e tem aqueles que explicam que o motivo que eles deram esse castigo para esse grupo, Mishmartó Shoal Avô, por causa que esse grupo, eles se atrasavam para vir para o Beit HaMikdash para trabalhar na hora. Venichnas Yeshvav Achirimó, e já que eles estavam atrasados, o Yeshvav, que era o grupo da semana anterior, ele entrava junto com ele, Veshimesh Tachtav, e ele trabalhava no Beit HaMikdash, em vez desse grupo de Bilga, até ele chegar. Fala agora, mesmo que normalmente os vizinhos de pessoas de Shaim nunca ganham, Shchinei Bilga Nistakru, os vizinhos de Bilga sim ganharam com isso. Por quê? Shebilga Lolam Choleket Bedarom, o grupo de Bilga sempre vai dividir os pães de Lechem Apanim na parte sul do Beit HaMikdash, mesmo quando eles estão entrando. Então, Yeshvav Achiv, então Yeshvav, o grupo de Yeshvav, que está saindo naquela semana, eles vão dividir, Betzafon, mesmo que eles estão saindo, eles dividem os pães na parte norte. Fala Gmará, eu entendo a opinião que sustenta que eles foram, que esse grupo foi castigado, se o motivo que eles foram castigados era por causa que eles atrasavam para vir trabalhar no Beit HaMikdash. Então, aí no decantina, ele colou Mishmar, por isso que a gente castigou todo o grupo. Ela le manda amar Miriam Bat Bilga Shei Mira Datá. Mas de acordo com a opinião que o motivo que eles castigaram esse grupo era por causa de Miriam, a filha de Bilga, que ela se converteu para outra religião e fez aquele ato não bonito, Mishum Prata e Cancina Leila de Dei, por causa da filha dele, a gente vai castigar o pai? Ou seja, que o pai tem culpa que a filha saiu mal, saiu e falou essas coisas? Amar Abaiei, disse Abaiei, in. Não, certamente a gente tem que castigar o pai dela. Que de Amri Ishi, como as pessoas falam, chuta de Enuka, Bechuka, o que a criança fala na feira, ou da avô, ou da e-mail. Certeza ele ouviu em casa. Quando a gente vê crianças falando coisas não bonitas, certeza ele ouviu o que ele está repetindo, o que se discute em casa na mesa. Um chum, avô, avô, e-mail, cassino, lecula, mishmará, fala, agora tá bom. Então, isso são um pai e a mãe dela, mas que todo o grupo tem culpa? Marabaia disse, vai, oi lá na chala, Shkeno. Coitado é o Yashar e coitado é o vizinho dele. Eu sei, o vizinho do Yashar sempre influenciado pelo Yashar. E por outro lado, Tov la Tzadik, Tov la Shchino. Felizardo é o Tzadik e felizardo é o vizinho dele. Sheneemar, como está escrito no Pasuk, Imru Tzadik, Kitov, Kiprim Alolem Yochelo. Falem para o Tzadik como que ele é bom, que ele vai comer as frutas do trabalho dele. Com isso a gente termina o Tratado de Sukkah. Hashem as altas para todos que participaram junto com a gente. Fiquem com a gente que logo na próxima página a gente já vai começar o Tratado de Beitzah.